Bom dia a todos e a todas, senhoras e senhores vereadores, os demais presentes desta casa. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Nossa querida amada Teresa de Calcutá. Sessão ordinária no dia 29 de setembro de 2020. Dou por aberta a presente sessão e solicito o primeiro secretário, o vereador Thiago Schneider, a leitura da última ata da sessão ordinária. A palavra para o secretário.
Ata número 35/2020, aos 22 dias do mês de setembro do ano de 2020, às 9:49, reuniram-se nesta Casa Legislativa, em sessão ordinária, senhor Pedro Nunes, Marcos Pereira, Marcos Sanetti, Silvio Augusto Jamão, Thiago Schneider, Luiz Fernando Soares, Maria Agostina Littke, Nene Leal, Jorge Paulino de Arla, Isoladira, Thaís Novaes. Os trabalhos, o presidente, o vereador Marcos Sanetti, solicita ao primeiro secretário a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade com retificação, tendo em vista que o vereador Charles fez menção quanto à fala do vereador Marcos Pereira na sessão passada, no que se refere ao projeto do transporte coletivo, esclarecendo que, na verdade, não se tratava do projeto de transporte coletivo, e sim do subsídio de transporte do transporte coletivo, ao que o vereador Marcos concordou com o vereador Charles. Também houve retificação na fala do vereador Marcos na comunicação de líder, onde deve constar nós vereadores, não estamos informados sobre as verbas que a comunidade recebe, e não eles, vereadores, não estão informados sobre as verbas que a comunidade recebe, conforme consta na ata. Resumo do expediente: a Assembleia Legislativa convida para o webinário sobre a agricultura familiar na medida escolar, caminhos para a efetivação, a realizar-se dia 21 de setembro às 14 horas. O Tribunal de Contas do Estado informa que a avaliação realizada pelo TCE-RS, mas portais de transparência municipais das prefeituras e das câmaras referente ao exercício de 2020 será concluída neste mês de setembro. Na edição deste ano foram incluídas verificações relativas à Lei das Ouvidorias, Lei nº 13.460, e à Lei sobre Enfrentamento do Coronavírus, Lei nº 13.979. Prefeitura Municipal de Morro Redondo, Secretário Municipal de Administração e Finanças, solicita agendamento de audiência pública para avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020, no dia 23 de setembro de 2020, às 9:03, local como dos vereadores, e audiência pública para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2021, a ser realizada no dia 25 de setembro, às 9:30, tendo como local Centro de Eventos Baldino Kraus. Pelo expediente, inscritos os vereadores Silvio Augusto Vasco Davão e Nery Leal. Antes de passar a palavra, o presidente vereador Márcio registra que no dia 17 de setembro participou da Assembleia do Coreia do Sul, sendo que já foi realizada outra na semana anterior, onde foram propostos os seguintes projetos: Programa Permanente de Manejo e Conservação de Solo e Água, Correção das Acidez e Fertilidade dos Solos, Produção de Policovas Urílicas em Ambiente Protegido, Implantação de Irrigação Automatizada em 1 hectare de pastagem perene em 220 estabelecimentos rurais da região sul do Rio Grande do Sul, marketing e promoção regional e sinalização viária e turística da região da Costa Doce. Ocorrerá uma próxima reunião com data a ser combinada para formalizar o modo que será realizada a Assembleia. O vereador Chagas, em a parte, complementa dizendo que o presidente atual do COMUT do município é o senhor Cláudio Antônio Silva. Informa que o município já foi contemplado com projetos para agricultura e educação, sendo Coé Bonfim, e para a saúde, onde ficou combinado que metade do recurso ficaria para a Secretaria de Saúde, e a outra metade para o hospital. Também que o município de Bom Redondo é participativo e graças a esta iniciativa que adquire os recursos do governo do estado. Portanto, considero importante que o vereador faça a divulgação para que haja novamente a participação da população na votação da consulta popular deste ano para que o município possa arrecadar mais recursos. A vereadora Maria Agostina, em aparte, diz que o recurso da consulta popular de 2018 entrou neste ano e foi feito um plano de aplicação para a compra de computadores que já foram adquiridos pela Secretaria. O presidente informa ainda que enviou o ofício ao prefeito municipal solicitando respostas sobre questões que foram abordadas pelo presidente dos Quilombolas em reunião realizada com os vereadores na semana passada e está aguardando a resposta. Ao usar a palavra, a vereadora Silva, primeiramente comenta sobre o Coreia do Sul, fala da importância que é a consulta popular, pois é uma maneira que o município possui de receber os recursos do estado. Comenta que essa casa sempre se mobilizou quanto à participação da população nas consultas populares anteriores. Também gostaria de solicitar a prorrogação de prazo para análise do projeto de lei número 36 para 2020, tendo em vista que não consta o mapa em anexo da área. Outra coisa que me chamou a atenção é quantas empresas que irão ser analisadas para ter um incentivo fiscal. Perceberam? E as pontuações mencionam, no caso, a função social e as características de se utilizar a matéria-prima local, mas não menciona a questão da sustentabilidade e que sugere a confecção de uma emenda ao referido projeto. Ao dar a palavra à vereadora Maria Agostina Litt, quanto à reunião realizada na semana passada das comissões, que tratou sobre os subsídios dos entes políticos, gostaria de mencionar que também foi a favor da diminuição do valor dos subsídios. Quanto aos quilombolas, gostaria de propor a essa casa uma fiscalização em todos os equipamentos que as comunidades já recebeu e onde são utilizados os mesmos. Salienta que soube que essa comunidade possui trator, tonificação, máquina de costura, entre outros. Portanto, gostaria de saber quais são os benefícios que essa comunidade está tendo com esses equipamentos. Com a palavra, o vereador Adeli comenta que o recurso vindo do governo federal para a saúde do município é em virtude da pandemia e não que alguém esteja buscando o mesmo. Quanto ao subsídio do Adílio para uma empresa de ônibus, acha que o vereador que estiver condições financeiras poderá ajudar nas despesas e não pedir para o executivo, assim como faz há 24 anos e todos são testemunhas, pois vem ele ajudando com o seu micro-ônibus no transporte das pessoas que necessitam de deslocamento. Aquela parte ali. Bom, aí na discussão aqui. Salienta que já foi denunciado por isso. O juiz o permitiu, tendo em vista que não é considerado irregular. Claro que esse tipo de serviço não pode ser feito somente em período de campanha eleitoral. Fora isso, pode, pois estará sendo utilizado no sentido de ajudar beneficiando a comunidade. Minha parte, a vereadora Maria Agostina, só para contribuir, comenta que a área que mais necessita de ajuda é a localidade onde mora o vereador Lili. Ele reconhece a importância do trabalho que o vereador executa naquela localidade. O vereador Charles, minha parte, agradece ao vereador Marcos Pereira, que prontamente se propôs retificar a ata anterior, alterando o seu pronunciamento, que na verdade referia-se sobre o subsídio do transporte coletivo. Portanto, esta casa, mesmo com siglas partidárias diferentes, é unida, procurando ver o melhor andamento da mesma. O vereador Neri retoma a palavra, agradecendo as palavras da vereadora Maria Agostina, e gostaria de que ficasse registrado quanto a esse projeto citado pelo vereador Charles, que quando foi votado em sessão, foi contra o mesmo, mas a favor de uma indicação. O presidente, aproveitando a oportunidade, informa que esta casa vem fazendo em exercícios anteriores a devolução de recursos no final de cada ano aos cofres públicos e provavelmente nesse ano devolverá um valor aproximado a R$200 mil. Portanto, através de proposição que fosse criado um fundo social da saúde para ser utilizado o mesmo benefício às pessoas mais vulneráveis do município para compra de medicamentos que não são de obrigação do município, que são pagos via judicial, bem como para compra de alguns exames que são via SUS, mas que são demorados para adquiri-los. Até o momento não obteve respostas de sua proposição. Também informa que representou a Câmara de Vereadores na abertura da chegada da chama crioula realizada na sexta-feira passada no ginásio de esportes. Ordem do dia, o presidente coloca a discussão e votação na solicitação da vereadora Silvia da prorrogação de prazo do projeto de lei número 36/2020, a qual foi aprovado por unanimidade. Discutidos e votados os projetos de lei número 35/2020, que institui projeto Calçada Cidadã e das Providências, fixa os subsídios dos vereadores do município de Montelongo para a legislatura 2021-2024, e das Providências, fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Montelongo e das Providências. seus subsídios dos secretários municipais do município de Mondragão e outras referências. Foram aprovados por unanimidade em segunda votação da redação final. Pedido de informação, o vereador Márcio Zanetti solicita o envio do presente pedido de informações ao prefeito municipal para que forneça todas as informações que entender cabíveis do motivo pelo qual às vezes não estão sendo fornecidas provas geriátricas para pacientes que necessitam fazer uso delas. E qual os tipos de doenças relacionadas para o ganho das mesmas? Este tipo de votação foi aprovado por unanimidade com uma observação feita pelo autor, o qual informa que está reivindicando o pedido novamente, tendo em vista que já se expirou o caso e não obteve resposta. Não havendo comunicação de líder e nada mais a tratar, o presidente convoca os vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no início desta casa, no dia 29 de setembro, às 9 horas e 30 minutos. Encerra presente às 10 horas e 50 minutos. E para constar, o autor presente ata que será assinada por mim, secretário, e como pelo presidente desta sala legislativa.
Antes do seu mata.
Só colocar equipamentos de panificação ali, que só está a palavra panificação. Tá?
Continua a discussão mata.
Acho que só alterar também aqui a. Portanto, esta casa, mesmo com siglas partidárias diferentes.
Partidárias.
E ali na fala do vereador Neri também ficou aqui, ó, ajudando nas despesas e não pedindo para o executivo, mas como o faz? 24 anos.
Vou só achar aqui, no, onde não constava saneamento, conservação e ampliação do saneamento básico do município. Uma vez que o recurso era 16.500 mil, eles iam tentar aumentar esse recurso, até porque foi questionado para nós que muitas sangues aqui do município estão poluídas. E uma questão foi ali na Vila Laura, que tem uma sangue ali na rua também, que a gente pediu a canalização da mesma, né? Então, que fosse aumentado esse repasse para melhorar a conservação e criação do saneamento básico. Na saúde também foi questionado várias metas ali e também dos repasses na área da assistência social, também na área das obras ali. Depois o vereador Luciano pode complementar, que foi ele que levantou a questão da melhoria das condições habitacionais do município. Depois ele pode falar mais um pouco. Só queria deixar registrado a importância que teve aquela audiência para as metas de 2021, onde ali vai estar os recursos que a gente vai começar o 2021 para trabalhar o ano que vem. Então, só registrar e agradecer a presença de todos que estão lá.
Senhor presidente, senhor vereadores, bom dia. Todos estão aqui, bom dia. Eu quero só aproveitar a fala do nosso presidente nessa Casa Legislativa para, então, dentro desse assunto, né, que pode se menciona na audiência pública para tratar no Território 2021, que nós ali, vereadores, que somos representantes do povo, fizemos uma grande diferença nesse momento, né, porque as pessoas da nossa cidade, tanto no campo como na cidade, elas precisam de pessoas disponíveis, que são os seus vereadores, os quais eles elegem, para estar intercedendo, né, para estar dialogando e também procurando fazer com que aquelas áreas que são mais carentes e poucas lembradas, onde vai o dinheiro público, seja então lembrada e seja salada, né? Então os vereadores aquela manhã ali, não me recordo hoje, foi o vereador Thiago estava ali, vereadora Tininha estava lá também, não sei, tá, né? Vereadora Zelotir estava lá, eu, que mais o vereador estava lá?
Era nós,
né? Os vereadores estavam lá, nós, né? Tivemos a graça de poder debater, né, nesse momento tão, tão importante, o dinheiro público que vai ser usado para o ano seguinte. E eu fiquei feliz, porque, claro, a gente sabe que ainda da base, né, nós que somos da base, porque estamos hoje no comando, né, do município, talvez pudéssemos nos intimidar e não lutar para nós que não temos. Mas não, pelo contrário, eu estando na base como era do PTB, e líder do PTB, eu ainda tinha três ações que precisava mudar ali, e eu já tinha que mudar. E eu quero pedir para vocês, vereadores, que vão analisar, eu agora, está chegando aqui, se não, favorável é isso, né? Eu pedi ali a melhoria de investimento de recurso público para o cemitério municipal, né? Lá na Praia Goiana, né? Pedi ali, porque eu digo que é uma vergonha ter uma perícia até lá cuidar, mas tem que mudar lá, né? Um dia o vereador já pediu aqui a reivindicação e eu pedi, então, ali na audiência pública, que se faça um investimento de 600 reais, um investimento irrisório, né? Então, eu, para o meu entendimento, eu acho que é importante ter 20 mil reais, então eu já pedi 20 mil reais ali para você poder estar aqui, mas pedi 20 mil reais para investir lá no poder da Capela Branca, que são pessoas que merecem um tratamento melhor, né? Eu digo, porque eu tenho esquecido, que já de fora esquecido, então ali eu pedi 20 mil reais. Pedi também que, olha, gente, vem para você uma coisa, tá? A gente acaba passando por um vereador, às vezes até chato demais. Mas veja bem, ó, quando eu comecei aqui em 2017, veja bem, são as coisas, 2017, né? O valor separado para as condições habitacionais, melhorias, condições habitacionais, estava em torno de 5 mil reais. 5 mil. Na audiência de 2017, 2018, 2019, eu entendi que tinha que aumentar mais. Foi para 15 mil. Ó, dinheiro tem. Tem que saber aplicar. Então foi para 15 mil reais ajuda. E agora nessa audiência, eu ainda, por mais que quem estava lá viu, o palco ele é ligado. Não canta assim, né? Mas assim, como o pessoal não tem essa vontade de ajudar o próximo, né? Essa questão aí. Mas se você ver, eu defendi agora mais para 25 mil. Né? As pessoas têm que tirar pela casa, sim, tem problemas de piso em casa, problemas de deslocamento habitacional muito grande ali, estrutura caindo, nós temos que olhar para isso. Né? Então eu defendi 25 mil reais, né? Não quis 25 mil, não sei como é que vai ficar agora, mas você vai ver para isso também. E terceiro ponto que eu achei importante é que desde 2017, nós temos uma lei para aplicar, não foi aplicada ainda, eu passo para 2018, 2019, 2020, e eu sou taxativo. Aquilo que eu destinava a uma coisa, aquilo que se encontra lá, naquela área ali. E eu pedi que se realizasse também a questão dos abrigos de ônibus, tá? Para as crianças, nossas crianças que ficam ali paradas no frio, no jogo frio, da chuva, os abrigos de ônibus e também as partes de segurança. Né? Então, ali eu falo, aí nós temos 15 mil reais. Né, que dá para ler bem com as partes de segurança e os abrigos também, porque a gente fez no melhor preço aquela confecção dos abrigos em 2017. Então, até agora, do SED, eu já me junto com uma alocação política dupla de parceria, tivemos um abrigo, que é o gasto. Eu vou lutar, eu vou exigir até que saia, e se não for nesta gestão, vai ser na outra, mas eu vou lutar até que saia o SED abrigo. Porque é necessário, as pessoas precisam. Né? Então quer dizer o quê? Que vocês olhem agora como melhor, aqueles que não puderem estar com a gente, por um motivo um pouco mais forçado, né? Mas que vocês olhem e vejam. Né? E se vocês puderem ainda impulsionar mais ainda, impulsionar maior recurso se vocês já puderem. Né? Porque o vereador está aí para isso. Eu agora estava comemorando em casa, desculpe, meu nome é Carapola, presidente dos vereadores, mas comemorando em casa que eu concluí mais um curso, né? Para o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, contabilidade pública. Mais um curso concluído agora, quanto a pessoa ficava recebendo. Mas olha, não foi fácil, mas dá para a gente administrar a coisa com bastante equilíbrio e fazer com que todas as áreas fiquem bem sucedidas. Dá, certo? Então eu tenho que pensar nisso aí. Então que vocês analisem essa reunião de agora, verifiquem bem isso aí, né? E vocês possam então juntos colaborar ou até aumentar mais. Foi o caso, de repente, aumentar mais os recursos do qual esse vereador aqui, o Fernando, defendeu aí, esse pastor que é pelo povo. Como eu disse para vocês, eu sou mais pastor do que vereador, né? O pastor queria pensar mais na população, na parte humana, então não adianta nada, eu não consigo deixar de ser assim. Então, muito obrigado, desculpa, não era fala, mas como estava pertinente ao sócio da presidência, então era necessário que você falasse com isso. Tá? Obrigado.
Escrito também o vereador Charles. Então, bom dia a todos os trabalhadores. Então, já emendando essa fala do vereador Márcio Luciano, também participei dessa audiência pública. Então, a nossa turma, né, os vereadores estavam presentes, então questionaram várias áreas, né, para que tivessem um ajuste no orçamento, né, questão de habitação. Que até foi questionado ainda lá na. Teve um debate, né, um dia, referente que não teria uma lei que pudesse dar um sustentamento, né, que poderia ter famílias que receberem e fazer o uso indevido, né, seja vendendo esse material, mas. Nessa casa legislativa, então, foi aprovada também pelo projeto de habitação solidária, né, que tem vários artigos ali que também tem várias restrições para que não aconteça isso. Então, foi esclarecido também a audiência pública. Queria que o senhor não comentou na parte de abrigos, né, de passageiros e ônibus e faixas elevadas, né, que foi uma das limitações do Fernando e vários outros colegas aqui, né, em demais áreas, que teve um recurso próprio da Câmara também, que foi sugerido,
É, infelizmente, não, enquanto não foi efetuado, né, a questão de ter um valor, né, para saneamento sustentável, né, então teve várias áreas aí que até os abrigos de ônibus hoje, né, conseguisse pelo menos de imediato ali nos quilombolas e lá na parte alta, eu sei que várias regiões estão precisando, e o senhor Leandro aí que vem bastante tempo também peleando, eu acho que lá na parte alta também, né, perto da Márcia Rosa, né, tem várias crianças ali, que pelo menos então de urgência conseguisse fazer essas duas. Outra colocação lá que teve assim, um debate que foi muito produtivo foi a fala da Ana Elisiane, né, demonstrando a importância, né, de ter um recurso também, seja recurso próprio ou através de vendas parlamentares, né, para ter a ampliação, a construção de salas, né, para e-mail da CIMAX lá, né, devido ao aumento da procura de vagas, né, na escolinha infantil, então para que se possa ter o atendimento integral, aumentando o número de vagas de atendimento. Então nessa parte aí, então, é que nem o governador, o senhor comentou assim, foi muito produtivo, importante a participação aí para nós, né, poder debater esse orçamento. Também queria deixar registrado aqui nessa casa e até pedir um apoio dos demais colegas, porque no final de semana, sábado, né, teve esse temporal, né, então deu vários danos aqui no município, assim, principalmente das redes elétricas aqui, e tem várias colônias aí que ainda continuam sem luz, né, eu recebi assim reivindicações, né, de algumas colônias em Dona Carreira, São Pedro, Campestre, Afonso Pena, Colorado, Reserva, né, eu até fiz os encaminhamentos via WhatsApp para os gerentes, né, para o seu assessor também, mas não tive retorno, né, infelizmente isso é nem visualizado. Bom, eu e o Fernando já conversamos, né, anteriormente, demandas que nós temos, nós passamos para eles. Isso não é de agora, isso faz quase um ano que não é visualizado, né? Então, ligações, até pedir apoio também para a assessoria do deputado Zé Nunes para entrar em contato, conseguiram entrar em contato, mas não teve retorno. E até hoje, no presente momento, né, várias colônias estão sem luz, estão tendo prejuízos, tanto no caso das leitarias, tem outro pessoal lá que tem incubadoras, né, que fazem criação de galinhas de massa, estão perdendo, né, que é lá na Ricardo Carreira, que questionaram, hoje o Thiago Casarim também, né, ligou, para que nós, né, se uníssemos aqui e tomasse alguma providência, né, não sei se a gente podia ir, não sei, na sede da CE, o que nós poderíamos, né, faça essa provocação aí para nosso presidente, para nós aí tomar alguma medida, para que demonstramos aí que nessa casa legislativa não ficou omissa essa demanda. Seria isso.
Já tem um convite?
Sim, vereador Zeca.
Senhor presidente, vereadores, sobre a luz do Thiago, eu tenho mandado mensagem para lá, domingo mesmo fui ali no Campestre, tinha postes caindo, mas eles não estão nem recebendo a mensagem, não é gozado. Não, está complicado. Mas sobre o que o Luiz Fernando estava comentando, que bom, Luiz Fernando, em vez de 25%, pedi 30% de lá para esse pedido teu aí, e pedi todos, vereador. Isso é muito bom, eu vejo nesse mandato assim, o pessoal se importando bastante. Coisa que há muitos anos atrás o Eberi era chamado de comprador de voto, que a gente sempre se importou além do trabalho aqui na Câmara, nós deu um pouquinho do nosso salário e acabamos dando de volta para o povo, que a gente faz frete, a gente traz o pessoal, a gente está sempre dando atenção para eles, e isso aí tem um custo, e a gente acaba fazendo. Mas que bom que está se importando, e de repente quem sabe que não faz esse tipo de trabalho que o Eberi também fizeram, que é bom, tendo ajuda.
E até sugiro ao presidente da Câmara lá que, em vez de 25%, 30%, nós fazemos todos os vereadores juntos, né? É demais todos. Eu sei que está se importando com a população mesmo, isso aí é isso que a gente quer. Tá bem? Obrigado.
Uma parte do vereador Tiago, vereadora Tininha.
Para contribuir, a ICE realmente eles não nos respondem. Estamos desde sábado sem energia elétrica. Eu vejo a minha vizinha ali passando o maior trabalho com aquele gerador ligado noite e dia. Não dá conta o gerador, ela teve que fazer manutenção. Eles vivem de produção de leite. E vamos nos unir, vamos tentar, de repente a gente vai lá, alguma coisa vai ter que ser feito. Foi sugerido até um abaixo assinado. Depois eu vou trocar uma ideia com o Luiz, com o nosso advogado, com o Cláudio, desculpa que falei Luiz, porque eles estão desesperados e ninguém responde. A gente manda mensagem, manda mensagem, manda mensagem. Anteriormente até ele visualizava e me respondia, só que dessa vez não. Pelo que se entende, está tudo ok. Onde tinha fios rebentados na parte do Colorado de cima, já foi cortado as árvores, já foi emendado os fios e só não ligaram. Eu não entendo, mas pelo que os entendidos falaram, só faltou a boa ação de ligarem na entrada da Minuano. Não vi nenhum carro da CE, em momento nenhum. Eu andei bastante para cima e para baixo ontem, eu não vi nenhuma caminhonete da CE. Eu acredito que não tinha nenhuma viatura no Morredon, pelo menos por esse lado de cá, da parte alta do Colorado, Colorado de baixo, Colorado de cima. Vamos nos unir, porque passou os limites. É muito tempo e o povo está sofrendo demais. Demais mesmo.
É uma parte, do chat. Eles não estão nem recebendo, porque eles marcaram uma audiência com eles, mas eles não estão nem recebendo a gente, certo? Da pandemia, não dá. Então, vamos esperar mais um pouco. Está difícil, muito difícil.
Pessoal, nós trabalhamos com um sistema público e é complicado, muitas vezes, né? E, infelizmente, a CE aqui do Morredão tem deixado a desejar faz tempo, né? E eu fico feliz que o vereador Zequinha tem uma grande força lá dentro, porque, assim, muitas coisas são resolvidas aí, né? Porque ele tem se colocado à disposição. Mas chega o momento realmente que chega o limite. Nós estamos aí agora, o pessoal que tem uns 5 dias tem as reações, eu perdi várias reações ontem. Né? Então, um tipo de Rio Campo e Caribe, né? O pessoal perdendo o leite, né? O pessoal com problema com a questão de deitar, de frio estragando, porque ele acabou, não tem nada desperdiçado, né? E então, eu acho que a lógica coisa aqui no Pelotas não está dando mais. Nós temos uma atitude de tomar atitudes em relação ao amigo do Estado direto, na superintendência do Estado. E assim mesmo, talvez com um documento redigido, né, e talvez tenha um pouco mais forte, porque eu acho que para a gente fica numa situação que todos ficam numa situação hoje, que a luz não é luxo, é necessidade, é o aparelho respiratório que funciona com luz, né, as pessoas precisam, pastor, nós temos que conseguir funcionar aqui o aparelho, pois é, o oxigênio, isso, outras várias coisas que, né, precisam da luz, e nós não temos, nós não temos um momento desse. Claro que sabe que as ações naturais, né, sem ciclone, ventania, ou tempestade, nada é previsto e vem de uma hora para outra, mas a gente precisa entender que tem que ter um serviço de melhor qualidade, né, para a nossa população, toda a população. Se ganha para isso, tem que crescer. Né, se não conhece, tudo bem. Eu já fui técnico, já formei em telecomunicações, eu sempre procurei fazer o melhor que conseguir. Nessa parte, não importa se eu tenho que ficar até mais tarde, ou eu tenho que solucionar, porque a minha empresa lembra isso. Então, quer dizer, nós precisamos ter soluções, mas eu acho que aqui dentro, nós não temos mais poder de governar aqui, não dá, pode fazer um departamento lá em cima. Então, que se faça um requerimento bem formulado, se põe as queixas bem colocadas nesse requerimento, né, e se vira, nós vamos estar para a superintendência do Estado, e se ainda for necessário, vamos marcar com os nossos deputados lá, para que eles possam mostrar para nós, nós ajudando nessa questão, importante, mas sabe que eu vou até pedir lá para a Câmara, para a Secretaria Estadual, o documento deles, né, para mandar lá para a CEA, para os municípios, para apavorar. Não dá para executar. Então, nós aqui não temos poder mais resolver as coisas por aquilo. Isso é possível. Né? Temos lá, com certeza, haverá de ter uma solução. Né? Porque a solução vem do Brasil. Né? Então, é por lá que vai vir também, aqui, pela Assembleia do Estado. Certo, gente? Então, eu acho que é por aí a coisa. Tá? Então, eu sou parceiro de vocês, não concordo com a situação da luz. Sou parceiro em bom cumprimento, em boas trajes, vamos lá para cima. E daí te mandando para o nosso deputado, está disposto para enviar lá. E já fiz uma pessoa dessa. Vem por aqui, por deputado, que vem na mão do deputado enviar lá, claro. Né? E olha, depois não tem que levar lá, tem que levar lá, tem que dizer que está ali para nós. E foi de peça. Então acho que é a melhor pressão onde que ele está, é de cima para baixo. Tá? Obrigado.
Eu também queria aproveitar, nesse debate, eu não lembro o ano. Nós tivemos um problema daqui, deve ser, né? Nas aerodíticas, somos mais antigos aqui. Tivemos um problema muito sério aqui na nossa município. Era um fio podre arrebentando, que não existe ainda aqueles fios, uma luz, um fio só. E aquilo é fio, aquilo é uma grama. E aquilo apodrece, como apodrece na cerca dele. E aquilo eu ia arrebentando, inclusive lá um problema muito sério na cerca de pedra lá, e nós fomos. Aí tentemos pessoal em Porto Alegre, um direto no chefe, e a gente obteve resultados. E em seguida, eles trocaram fio, eles trocaram postos, fizeram bastante serviço. Mas nós fomos direto lá no chefe. Vamos lá. E então eu acho que estava na hora de usar de ser humano agora uns meses. Acho que é difícil. Vai ser meio difícil. Mas a gente tem que pressionar às vezes lá em cima. Você tem muito mais resultado. Porque, inclusive eu, ali na minha casa, ali está um problema assim, ó. Do lado da esquerda ninguém tem luz. Do lado da direita, inclusive pega a minha casa, todo mundo tem luz. Do lado da esquerda não. E eles fizeram arrumando. Arrumaram o lado da outra. E não tem ali, não tem poste caído, não tem fio arrebentado. Simplesmente eles ligaram uma. Porque ali são três fases. Ali é trifásico. Simplesmente eles ligaram uma fase e deixaram a outra. Imagina. Esse povo, claro, deve estar louco. Com razão. Obrigado.
Então,
vamos lá. Oi. Vereador Charles, ainda está no seu espaço. Ou então, pude perceber, então, realizar, então, um requerimento para a CE e a Assembleia Legislativa? Conjunto, todos os vereadores. E presidente, se puder entrar em contato com o representante nosso aqui da Câmara, para tentar agendar ou tentar um contato direto com o gerente também.
Sim. Antes de passar também para a vereadora Silva, que fez o meu expediente, aproveitar esse espaço, que é um espaço que a gente criou desses áudios na íntegra para as pessoas que não têm acesso à Câmara de Vereadores. Então, geralmente as pessoas escutam esses áudios para ficar a par do que está acontecendo no município. Novamente, o pessoal dos bares me procuraram novamente, dos bares do município, onde tive uma conversa com o nosso assessor jurídico da Câmara de Vereadores da Prefeitura Municipal, onde a gente está na bandeira laranja, também com alguns acionamentos para a bandeira amarela, e possivelmente terá uma flexibilidade. Ainda propus para ele hoje novamente aquele protocolo que eu criei com os bares e lancherias do município, que os próprios donos dos bares seriam, cuidariam dos seus clientes e informariam para a Secretaria Municipal de Saúde. Ele concordou e ele tinha uma reunião ontem à tarde. Eu não fiquei sabendo depois do que foi dado nessa reunião. mas eu quero dizer que dentro do possível aqui a Câmara de Vereadores, o que cabe a nós, a gente tenta fazer, só que às vezes depende ou do Estado ou do próprio prefeito municipal que faça o decreto municipal. Então isso eu deixei bem claro para essas pessoas que me perguntaram, que pode sim haver uma flexibilidade desde que o prefeito municipal faça o decreto municipal. Só para registrar. Vereadora Silvia, da visita.
Só para contribuir nessa questão da LDO que foi apresentada para 2021, eu não pude me fazer presente e em 12 anos é a primeira vez que eu não participo. Lamentei, até peguei uns tópicos na área da agricultura, obras e saúde, que o Márcio a gente conversou antes, que eu achei que era importante a gente ver se estaria contemplado. Está indo para o final dessa legislatura e o banco de alimento na saúde não foi criado, que é uma questão que, como ele diz, tem situações que tem que ser indicação, e o vereador nessa situação do banco de alimento só pode ser indicação, não poderia criar o projeto. Então, como todos os mandatos, né, e se Deus quiser, muitos daqui vão se reeleger, eu digo, a gente acaba um mandato frustrado, né? Porque são demandas que chegam da comunidade para nós, vereadores, são demandas necessárias, e entra governo, sai governo, e elas não são executadas, né? É lamentável, a gente como morador do município e nós vereadores que representamos a população, e é para nós que chegam essas demandas, assim como as de amigo de ônibus. Eu lembro que era secretária da saúde, o Zeca morava próximo à minha residência na Jacarandá, ele pedia amigo de ônibus próximo à praça lá em frente à comunidade Guadalupe, não foi executado. Eu entrei de vereadora, pedia o abrigo de ônibus na Guadalupe, 8 anos pedindo, não foi executado, 4 anos agora vocês entraram, Charles e Luiz Fernando, era uma demanda de vocês nas indicações, pediram, até agora não foi executado. E a demanda é necessária, porque nós todos pedimos, e não foi. Agora, esse último ano, não é só o Redondo, é todos os municípios, isso é lamentável, e é isso que a gente tem que conversar com nossos eleitores, que na verdade a Câmara, os vereadores levam as demandas para os seus executivos, levam, e sempre a casa que é mais, vamos dizer assim, atacada é a casa legislativa, que os vereadores não trabalham, e os prefeitos eles recebem de braços abertos com os candidatos, né? Agora mesmo há um canteiro de obras assim 100% em todo o município, né? Demandas que é temporário, que há 5 anos eu pedia, e era uma região da Tininha, e era uma situação de uma divisa com Cerrito, não é impossível fazer. Essa semana estão fazendo a tal da ponte no corredor do Adão Cardoso ali, de repente resolveram o Cerrito, né? Então são situações assim que a gente vai ter que trabalhar na cabeça do nosso eleitor, que nós como vereadores levamos as demandas, a gente leva, só que é executada quando o executivo consegue ou tem disponibilidade de executar, né? Então assim, ó, a gente representa os anseios da comunidade, a gente representa, a gente leva as demandas, só que a gente não tem o poder de executar. E é isso que me faz também refletir. Tem muitos agora, devido à pandemia, como vão receber os candidatos e coisas. Tem que receber os candidatos, cada um de vocês, né, vão respeitar a cada domicílio, como chegar no domicílio devido à pandemia. Mas a gente tem que ter representantes, e é isso que eu falo aqui. A gente precisa de representantes que levam as demandas da nossa população. Mas é lamentável isso. É lamentável, no último ano, tudo que é município virar um canteiro de obras. Antes, em 2017, não tinha dinheiro, a prefeitura estava quebrada. A prefeitura estava quebrada. A administração anterior, que não me representava, porque eu fui democrata a partir de 2016, no caso, era uma prefeitura quebrada. E agora é uma prefeitura que joga recursos financeiros. E não é só recursos da pandemia. É isso que a gente tem que trabalhar na cabeça do nosso eleitor. Como se a gente se frustra muitas vezes, a gente, então imagina um eleitor, né? Mas que também tem que votar. Votar em branco não é uma solução. Eu acho que o eleitor tem que votar, e é essa maneira que eu, não sendo candidata, é o que eu estou falando. Tá? E uma questão assim da. Nós tínhamos um contato que quando teve um problema na subestação, que o transformador ali teve, estragou o transformador, a gente teve um contato direto com Porto Alegre, acho que a gente teria que ver de encaminhar também esse requerimento à Assembleia aqui para Pelotas, e também que esse requerimento chegue direto para Porto Alegre. Tá, eu vou ver, depois eu converso com vocês ali, que eu acho que a gente tem esse contato do responsável. E numa outra questão também, referente ao projeto 36, que cria o distrito industrial do município, tá? Eu peço novamente prazo, tá? Agora indeterminado, mas convido os colegas vereadores para a gente converse com o nosso assessor jurídico, então logo termine a nossa sessão, até para a gente já dar andamento a esse projeto, que eu não quero que ele fique amarrado devido aos meus pedidos de prazo. Mas chegou ontem pela manhã, a nossa secretária, a Dulce, pediu o mapa que não constava em anexo. Então logo acabou a sessão na terça passada, o mapa chegou ontem pela manhã aqui, tá? E também as questões de emenda a ele, que essa casa poderá propor, e eu acho que é bem viável nas questões que eu quero discutir com vocês. Uma outra coisa também, que é uma coisa que prejudica, além desse projeto pedir o prazo, o presidente vai colocar em votação, retomar a questão da RPO. A RTO, em todos os mandatos, elas eram discutidas a partir das 18 horas, para que pudesse ter uma participação maior da população, e não serem discutidas na parte da manhã. Uma coisa que dificulta, né, a participação da população. Embora nós, quando estamos presentes, e quase sempre estamos, representamos as necessidades do nosso município, mas uma LDO discutida, e isso só aconteceu nessa legislatura também, neste mandato, que a LDO foi discutida sempre na parte da manhã e não na noite. Então eu gostaria que ficasse registrado isso aí também.
Novos colegas vereadores, só queria contribuindo bem com a fala da vereadora Silvia, eu quero perguntar para ele, mas eu acho que é a mesma que nós conversamos, assim, essa ponte que está sendo feita agora é a mesma que me mostrou no teu celular, na fotografia, uns 20 e poucos dias atrás, não foi? Ou quase isso, 30 dias atrás, nesse mais ou menos isso, nós conversamos aqui que me mostrou a fotografia, lembra disso?
Foi, mas...
Isso, não, isso. Tá, muito bem. E olha, gente, ó, a dona Silvia mostrou essa preocupação com a ponte, ela me falou que, lembra disso, né, dona Silvia? Mas alguns moradores da região me ligaram, pediram também uma solução, e não é para aparecer ninguém, é, que não tem medo de aparecer, né? Mas a dona Silvia, ela é do Notares, eu sou do PTB, né? Mas eu levei a notificação da dona Silvia lá dentro e disse,
não é a vereadora Silvia que está aparecendo, nem o vereador Fernando, e nem parte nenhum, mas é o povo que precisa. Nós temos que sanar a ansiedade do povo. O povo precisa ser visto. A evidência dessa ponte está com muito perigo. Eu considero que a falta de consumo, de hora que eu me apavorei, eu nem sabia dessa ponta antiga. Mas é pior, o que acontece com isso? Aqui, se a coisa é boa, como a vereadora Silvia apresentou ali, não posso posicionar o partido do PDB que vai querer derrubar isso. Ou o Zé, que é o PDB, ou não é mais, né? Ou o PT. Não, nós trabalhamos juntos, em coletivo, nós trabalhamos na harmonia. Essa casa é boa, que trabalha pelas pessoas. Né? Então, eu fico feliz, vereadora Silvia, já começaram, ó, porque eu vi bastante incentivo. Vamos dizer, aquela velha batidinha na porta, né? E também aquela velha água mole batida tranquila do teu pai de pintura, insistência para fazer uma situação. Eu fui feliz hoje mesmo, a tua fala, e dá de parabéns porque tu nunca desistiu. Né? Foi por atrás, agora agora com a nossa irmã mandada, tu não desistiu. E bom, quando aí se soma a parceria da Silva, da Zelandia, do Márcio, do Charles, da Tininha, do Marco Pereira, do Zequinho, do pastor Fernando, dá certo. Um dependendo do outro nessa casa, dá certo, é importante. Não querendo tirar o tapete do outro puxar, mas um dependendo do outro. Não querendo matar o outro pelas costas. Não, isso não é uma política bonita. A política bonita é só. Eu tinha uma necessidade que eu vi, fui lá e cobrei. Né? E não para parecer assim. É que foi, mas porque o povo precisa. O povo é a nossa maior evidência, não dos partidos. Eu estou muito feliz com a tua fala e fico contente que já começou o canal. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade.
Uma das coisas também que pode vir do PPA, que é no plano anual, a gente pode, vereadores que nos representar o ano que vem, né, pode fazer algumas emendas, né, alguns programas propostos nesse projeto. As emendas impositivas, eu acho que nós vamos ter que trabalhar elas. Emendas impositivas é um instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas à lei anual, à LOA, destinada a recursos do município para determinadas obras, projetos e instituições. Então, isso nós podemos propor, como a construção dos abrigos, a construção da melhoria da ponte, a melhoria da infraestrutura, nós podemos propor dentro desse plano. Então isso aí, para que o ano que vem, quem esteja aqui representado, a nossa comunidade, que a gente dê seguimento a esse trabalho e a gente possa concluir todas as demandas nossas. E que eu sempre falo, se o governo não dialoga com a Câmara de Vereadores, é um governo que não tem pensamento futuro e nem na comunidade, porque nós somos representantes do povo. Então nós andamos na rua, nós estamos tudo pelo lugar. Se eles dialogar com nós, perguntar como está o nosso município, a gente vai falar para ele e o prefeito vai administrar tranquilo. Então, quero botar em votação o pedido da vereadora Silvia do projeto número 36, do prazo indeterminado. Projeto esse que cria o Distrito Industrial de Novo Redondo, não dispõe sobre incentivos fiscais, indústrias e outras providências. Está em votação, está em discussão, votação. Está em discussão?
Eu só acho que determinado é necessário, né? Senão você pode ficar muito tempo, acho que então mais 7 dias. Estava precisando da vereadora Silvia de arrastar o anexo aquele?
Não. Eu acho que sim, vereadora, eu acho que o tempo determinado, pelo que eu conversei com a vereadora Silvia, ela pode daqui 7 dias colocar, então, ali determinado, se ela não conseguir 7 dias para não estar pedindo prazo. Eu acho que até a questão da eleição, nós todos estamos alvoroçados pelo pleito desse ano, estamos correndo bastante, né? E eu acho que qualquer aprovação em cima da hora, sem mais conversa, eu acho que é bem importante a colocação, até porque tem essa área lá perto dos quilombolas, eu acho uma área até que é pequena também demais, que, né? Então eu acho que tem que ter um diálogo a mais nesse projeto. Pode ser 7 dias, pode ser 14, mas para não estar.
Eu acho que se deu prazo para o projeto ser votado. Se não, vai passar muito tempo, já faz quase 30 dias, se for para casa, né? Já faz quase 30 dias já. Então, para quem está nessa questão, eu acho que tira importante o prazo, está determinado, se não ficar muito longo.
Então, está em votação. Então, vamos ter votação esse prazo que a vereadora pediu, o prazo determinado, vamos votar em votação, então. Então, em votação?
Eu sou favorável a estender o prazo, né? Estender o prazo para poder ser votado.
Então, está em votação. Então, foi aprovado, votei o determinado. Um voto contra o vereador Luiz Fernando, que queria o prazo de 7 dias. Comunicação de vida.
Eu queria aproveitar essa parte da comunicação de vida.
Microfone para sair bem, não.
Eu só gostaria de cumprimentar a todos os vereadores pelo debate, que foi muito importante. Foi muito importante, inclusive, eu não participei. Mas gostei muito dos que participaram lá no Centro Comunitário de Eventos, né? E hoje realmente foi uma reunião muito importante. Então, todos os vereadores estão de parabéns.
Obrigado, vereador Nelinho, vereador Luiz Fernando.
Novos colegas, eu quero deixar bem claro. Eu não sou contra o prazo indeterminado, desde que não se avance muito tempo no 46. Eu sou líder da bancada do PTB, mas a fala do vereador Márcio, né, que o partido do PT 7 dias, não é isso que está um pouco mais crescendo aqui. Foi que se matasse o tempo da votação. Por quê? Porque 30 dias é um prazo suficiente para ser analisado quando se há esse interesse de analisar. Eu já analisei ele. Na primeira semana achei que estava bom, fui atrás das informações. Na segunda semana que achei que ninguém andava sobre a votação, estava bom, estava satisfeito. Então eu quero dizer o seguinte, olha, que ficar com o projeto aqui dentro, trancar, né, com tempo assim muito longos, indeterminados e com prazo, né, para ser votado, o que acontece? Vai trancando o trabalho, né, vai parando o trabalho. O trabalho pode ser realizado com mais licença, né, e mais eficácia, vai ter um trancado. Então, eu quero só dizer para vocês que esse vereador defende o prazo, defendeu o prazo, que existisse um prazo para votação para não trancar o trabalho, certo? Não, por causa que há problemas no projeto, que discorda o vereador, vocês só podem discordar. Não, que há simplesmente a eficiência e eficácia que deve ser, então, mantida nessa casa, certo? Por isso que, então, foi dada esta minha fala em relação ao 46. Muito obrigado.
Obrigado, Luiz Fernando. Então, convoco os senhores e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 6 de setembro, 6 de outubro, às 9h30. Quero agradecer a presença de todos e dar os parabéns a todos. O debate foi feito aqui, como eu falo sempre, esse áudio está sempre na íntegra, tanto de vereadores e as pessoas, as ouço, elas estão sempre ligadas nos áudios e no trabalho dos vereadores. Então, vamos encerrar a minha sessão.
Tchau, tchau.
Bom dia a todos.